Boa noite, uma Hatimá Tová já todo mundo tem. Estamos iniciando o ano depois desse Yom Kippur. Temos certeza que será um ano de grandes realizações materiais e espirituais. E nós estamos dando continuidade a este ciclo de palestras sobre negócios e finanças à luz dos ensinamentos judaicos. Negócios prósperos, obviamente. Semana passada, nós falamos um pouco se era permitido no dia de Yom Kippur pedir prosperidade e fartura ao Todo-Poderoso. O nosso assunto de hoje é o seguinte. Afinal, o que o judaísmo recomenda? A pobreza ou a riqueza? Este vai ser o assunto central desta palestra. Vamos louvar ou censurar os pobres? Vamos condenar os ricos ou vamos glorificá-los? Em geral, por que existem pobres e por que existem ricos? Meus amigos, se o judaísmo está a favor da pobreza e da riqueza, nós vamos ver daqui a pouco. Uma coisa é certeza, os nossos sábios dizem Adam Nikar Bekiso. Um homem pode ser reconhecido pelo seu bolso. Da forma que ele age com o bolso, você reconhece a pessoa. Nós não vamos falar demais de riqueza e pobreza com suas definições, porque existem várias definições. Rico não é uma questão só de dinheiro. Nossos sábios dizem que existem diversas formas de riqueza. Por exemplo, Eze Washir, quem é um rico, diz o Talmud, Kol Mish Yeshlo Isha Na'ab Ma'aseya. Qualquer homem que tem uma esposa com lindos feitos, com atividades bonitas. Existem várias formas de riqueza. Não quero entrar neste assunto. Para mais detalhes, isto pode ser visto no livro A Arte de Ser Mais Gente. Nosso assunto hoje é mais qual a posição do judaísmo frente à riqueza, à pobreza. Com certeza, a riqueza e o acúmulo de bens não é um objetivo no judaísmo. É apenas um meio. Em outras palavras, ser rico para ser rico não é louvável. Ser rico com certos objetivos pode ser até louvável. Hoje em dia, mais do que nunca, nós temos muito mais pessoas afortunadas que antigamente. Se a gente olha a história das nações, a história universal, o número de pessoas ricas hoje é muito maior que antigamente. Então, existem desafios novos para eles. Desafios de moralidade, de ética, de comportamento, de disciplina e assim diante. Também, nosso século e o final do século passado estão assistidos a uma coisa que também não tinha antigamente. Os números de caridade que estão sendo distribuídos jamais chegaram a este amplo. Filântropos, pessoas que praticam a benevolência, distribuem somas enormes. Quando a gente pensa, e eu estou me referindo aqui ao mundo judaico, que tem uma série de filântropos, de pessoas que praticam tzedakah, alguns conhecidos, outros menos conhecidos, que fazem isto com números fabulosos, isso não existiu antigamente. Pessoas dar milhões, dezenas ou centenas de milhões de tzedakah, não existia. Mas também no mundo não judaico. Isto permeou e penetrou no mundo não judaico. Quando a gente escuta que um homem como Bill Gates praticamente legou toda a sua fortuna para o bem-estar dos cidadãos, para a pesquisa contra a doença, para a educação, para outras coisas benéficas, para lutar contra a fome no mundo, um homem como Warren Buffett, que está dando bilhões, incrível. Tudo isto são novidades com as quais o judaísmo tem que lidar. E o judaísmo é uma religião que tem pontos de vista claros, e definidos e não tem vergonha de falá-los. Interessante, se a gente olha a lei judaica, nós temos 613 mitzvot, 613 mandamentos. Hoje em dia, na prática, não são mais que 200 e pouco, 220, 240, porque infelizmente nós não temos nem templo, nem sumo sacerdote, nem rei e assim diante. Destas 613 mitzvot, 120 mitzvot são relacionadas a dinheiro, a bens, a propriedades. 120 mitzvot, isto é muito. Como que um judeu tem que lidar com suas propriedades, suas bens, o que fazer com eles? Nós tivemos agora Yom Kippur. Cada um de nós, num certo momento da reza, várias vezes por dia, batemos no peito e fizemos uma confissão sincera perante Deus. Uma lista de eventuais erros que analisa pelo menos 16 destes pecados são relacionados a negócios, a loja, a riqueza, a comércio e assim diante. 16 é muito. O judaísmo não tem absolutamente nada contra adquirir bens e propriedades. Ao contrário, isto faz parte do blueprint da criação. Na planta baixa que Deus criou da criação, Deus colocou que existe dentro da gente um instinto, uma vontade de ganhar, de trabalhar. Quanto mais um homem trabalha, mais ele ganha, mais ele adquire certas coisas. Isto faz parte do plano divino. Os desejos financeiros do ser humano são grandes. Pode chegar até a ganância. A gente sabe isto. Existe dentro da gente uma inclinação que o homem quer crescer materialmente. Ele quer ganhar. Ele quer acumular bens, dinheiro, propriedades, apartamentos, ou que seja, a fábrica. Não importa como vocês nomeiam isto. Parte do nosso Yetzer Hara, parte da nossa inclinação é que o homem tem paixão e desejos de acumular bens. E nossos sábios nos contam uma coisa interessante no Talmud. Com um belo dia, os sábios resolveram que eles vão prender o Yetzer Hara, aquela mala inclinação, vão prendê-lo que ele não pode mais ter nenhuma influência sobre o homem. E prenderam ele. Qual foi a surpresa deles? O próximo dia, em toda a região, não nasceu nenhum ovo de uma galinha. Meus amigos, prender o Yetzer Hara não é a solução. O homem precisa de um drive. O homem precisa de certas vontades. Sem certas vontades não haverá criação e nem procriação neste mundo. A gente sabe isto. Somos adultos. Também para o mundo ser interativo, trabalhar, vender, comprar e assim diante, precisa de certas vontades e desejos. Em outras palavras, a solução do judaísmo não é de se afastar do Yetzer Hara. Isto é uma solução cristã. O homem deve viver em abstinência e celibato, se é possível. A solução judaica é sublimar o Yetzer Hara, elevá-lo, discipliná-lo. É possível, sem dúvida nenhuma. Os nossos sábios dizem no Midrash, quando Deus criou na sexta-feira o ser humano, Deus olhou para esta criatura e disse, Vihinei tov me'od, é muito bom. Dizem os nossos sábios, tov é o Yetzer HaTov, me'od, muito bom, Yetzer Hara. Mas como? O Yetzer Hara pode ser muito bom, a mala inclinação pode ser muito boa. Depende de como você usa, depende de como você canaliza. Se você é capaz de discipliná-la, canalizá-la na direção certa, ótimo. Então, o que, que diz o judaísmo sobre os bens materiais? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol me'odecha. Ama o Eterno teu Deus com todos os teus bens. Usa teus bens para amar o Criador. Agora vem Sukkot. Em vez de fazer uma cabana pequena e feia, faça uma sukkah bonita. Enfeita ela, constrói algo bonito para Deus. Bechol meodecha. O judaísmo está aqui para nos ensinar a educar esta ganância financeira. A gente é capaz de discipliná-la de tal forma que ela se torna moralmente positiva. E não é fácil, porque o desejo pelo dinheiro é mais forte que muitos outros. Nossos sábios dizem o seguinte: a fome, a comida, a alimentação, que pode se tornar um vício, a gente sabe isto muito bem. Quanto menos a pessoa tem de comida, mais ele quer. Quanto mais ele tem, menos ele quer. As vontades sensuais, para usar uma palavra mais elegante. Quanto mais a pessoa tem, mais ele quer. Quanto menos ele tem, menos ele quer. Como dizem os nossos sábios, mar e vô saveia. Agora, a vontade dos bens materiais, quanto menos tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. É sempre mais ele quer. Isso é um desejo muito forte, que não é fácil de ser disciplinado. Que o judaísmo fala a respeito? Só vamos abrir com uma frase do rei Salomão. O rei Salomão tem o direito de falar a respeito. Por quê? Porque ele mesmo era rico. Se uma pessoa pobre critica a riqueza, nós vamos achar que ele é subjetivo. O rei Salomão era um dos homens mais ricos da terra. E com certeza o homem mais sábio da terra. Presta bem atenção no que diz o rei Salomão nos provérbios. No livro de Mishlei, no capítulo 30, diz ele o seguinte: Shtaim sha'alti me'itach. Deus, estou te pedindo duas coisas. Al timna mimeni beterem amut. Não me impede isto antes de eu morrer. Rish ve'osher, al titen li. Não me dá pobreza e não me dá riqueza. Hatrifeni lechem chuki. Me dá o pão de todo dia. Me dá o pão de todo dia. Pen esba vekichashti. Porque se eu vou ficar demais afortunado, talvez vou negar Deus. Ve'amarti mi Hashem, a tal ponto de falar quem é Deus. O pen ivaresh. Mas se eu vou ficar pobre, veganavti, posso roubar, vetafasti shemelokai e profanar o nome de Deus. Interessante. O rei Salomão diz melhor, nem pobreza, nem riqueza. E o rei Salomão nos diz por quê? Porque ambos têm um teste. O teste da riqueza qual é? Negar que vem de Deus. O teste da pobreza qual é? A amargura leva ele, talvez, à desonestidade. São dois testes. Tanto a riqueza como a pobreza são nisyonot, são testes que Deus está testando. Obviamente que a pobreza é um teste. Um homem que não tem sapatos para seus filhos, que não tem como pagar a escolaridade, que falta comida em casa, muito difícil ele não se rebeliar. Ele pode pensar: eu tenho que nutrir minha família. O que Deus me fala agora? Shabbat não pode trabalhar. Pesach não pode trabalhar. Sukkot não pode trabalhar. Não pode roubar. Não pode furtar. Deixa eu primeiro cuidar. Depois, quando eu vou ser rico, eu vou cuidar destas leis. Primeiro eu tenho que nutrir minha família. Errado. Errado. O homem jamais pode roubar. Rico ou pobre. O Shabbat é para todos, para rico ou pobre. O judaísmo é dado para todos. O rico pode cair no orgulho, na arrogância. Ele pode chegar a pensar: olha, estou sucedido, graças a Deus. Olha quantas fábricas, quantos consultórios, quantas lojas no shopping. Isto com certeza é meu sucesso. Lá no deserto eram ignorantes. Quando saíram do Egito, Deus tinha que dar uma mão, mandava o maná dos céus. Mas eu fiz Harvard, fiz Princeton, eu sou inteligente, sou sábio, experiente. Se tenho sucesso, o sucesso é meu. Eu não preciso de Deus. Corri ve'otzem yadi asali et ha'il hazeh. É meu sucesso, meu poder, a força da minha mão que construiu tudo isto. Dois testes. Deus nos livre cair numa arrogância deste. Nós sabemos que tudo vem de Deus. A pobreza e a riqueza. O sucesso é o contrário. Então, ambos são testes. E não são testes fáceis. Nossos sábios nos dizem que o teste da riqueza talvez é mais difícil que o teste da pobreza. Porque normalmente uma pessoa pobre é humilde. E quando ele tem humildade, ele tem fé. Ele sabe que a vida dele e a sorte dele está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas a riqueza pode levar a uma arrogância tremenda. A pessoa se orgulhar, esquecer quem é o homem que deu para ele todo este sucesso. A gente vê isto também num versículo das futuras profecias. Está escrito nos profetas, quando Mashiach chegar, o Ba'u ha'ovdim me'eretz Ashur ve'hanidachim me'eretz Mitzrayim. Aqueles que são perdidos na terra da Assíria voltarão, e aqueles que são exilados, distantes, na terra do Egito, também retornarão. Assim diz o profeta. Uma das coisas que vai acontecer quando Mashiach chegar é que Kibbutz Galuyot, voltarão os exilados, os judeus de todos os cantos, para a Terra Santa, se Deus quiser, em breve, em nossos dias. Mas olha bem, o versículo fala de dois países distantes, de dois tipos de exílios, a Assíria e o Egito. Em hebraico, Mitzrayim, Egito, vem da raiz Metzar. Metzar significa o aperto. Existe um tipo de exílio que o judeu está apertado, está pressionado, está sem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Ele sofre, ele está aflito, ele está perseguido, ele não tem como sobreviver. Isto é um tipo de exílio, se chama em hebraico Mitzrayim, Mitzar. Existe um outro tipo de exílio, que se chama Assíria. Quem conhece a história judaica sabe que o rei dos assírios, principalmente Sinaqueribe, o Sanherib e outros, não afligiram os judeus, nem materialmente, nem espiritualmente. Os judeus na Assíria não sofreram nem de pobreza, nem de aperto, nem de antissemitismo. O único objetivo do rei da Assíria era que eles saíssem de Jerusalém e Irakodesh. Que eles saíssem de Jerusalém. Que eles abandonassem a Terra Santa. Depois ele exilou eles aqui e lá. Mas não foram apertados. Ao contrário, viviam uma vida sucedida. É a fartura. Existe um outro tipo de exílio, quando o judeu se perde pela fartura. Tem tanta abundância no redor dele, tanto sucesso, que ele esquece de seu Deus e de seu povo. Ele esquece de onde que ele vem. Ele esquece a sua identidade. Isto é gravíssimo. Isto se chama em hebraico Ashur, que Ashur vem da palavra felicidade, Asher, Osher. Ashrei. Só nós temos dois tipos de exílio. Mitzrayim, o aperto, a pobreza, e nós temos Ashur, a riqueza, a abundância. São os dois testes que os judeus podem passar no exílio. E olha bem as palavras do profeta. Quando chegará o momento da redenção, o Ba'u ha'ovdim me'eretz Ashur. Aqueles que são perdidos no exílio da Ashur. Ve'hanidachim me'eretz Mitzrayim. Mas aqueles que são distantes na terra do Egito. Então, o exílio do aperto e da pobreza torna a pessoa distante. Mas o exílio da riqueza e da abundância, da fartura, torna a pessoa perdida. Ele é mais difícil. Ovdim, em hebraico, le'abed, perdido. É mais difícil o teste da riqueza. Mesmo assim, e aqui vem a grande surpresa, os sábios e os justos recomendam para o judeu a riqueza e não a pobreza. Então, se precisa já escolher um teste, e se a pessoa pode escolher o teste, que seja a riqueza. Claro, tem que passá-lo, não é fácil. Mas nós não desejamos pobreza para ninguém. A pobreza é uma coisa muito forte. Muito, muito forte. Os nossos sábios quase que dizem que um pobre é inexistente. Muito forte. Quando Deus avisa para Moisés que ele pode voltar para o Egito, porque as pessoas que juraram a morte dele já não estão mais. Quem são esses que juraram a morte dele? Datã e Avirão. Mas como eles estão vivos ainda? Dizem os nossos sábios no Talmud, eles perderam todos os seus bens. Quase inexistentes. Ani Hashuv Kamet. Muito forte. Então, o judaísmo, claro, se tem que escolher um teste, é melhor que seja o teste da riqueza. E aqui agora, neste momento, acho importante para a gente entender melhor a posição judaica e fazer talvez um estudo comparativo. Como que o judeu, como que o judaísmo olha a acumulação de bens e como que olham isto outras filosofias. Estou me referindo principalmente a duas filosofias que influenciaram a humanidade. Uma, a filosofia cristã, que é a filosofia ocidental, que teve uma grande influência tremenda na humanidade e penetrou, infelizmente, também na mente de muitos correligionários nossos. E a outra, a filosofia socialista comunista. Algumas religiões rejeitam totalmente o amor ao dinheiro. Eles acham que isto é a origem de todos os males. O judaísmo não acha que a riqueza é uma antítese à espiritualidade. Não. Todas as religiões acreditam na virtude da benevolência, da justiça social, todo mundo. E todos enxergam a grande vontade e a ganância de acumular bens e riqueza como uma fonte de problemas. Pode levar à inveja pode levar ao ódio, ódio ao roubo, e Deus nos livre até mais ao assassinato. E até aqui está tudo correto, é verdade. O problema são as conclusões deles, que não correspondem com as nossas. Presta bem atenção. No judaísmo, como falamos, se pode escolher, é desejável ser rico. No cristianismo, sem dúvida, é recomendável, e não só recomendável, mas é uma virtude ser pobre. Está bem claro isto nos escritos deles. Nós achamos no judaísmo que a riqueza pode ser um meio para servir Deus. Na filosofia cristã, sem dúvida, é algo nocivo para chegar à salvação final. Nós vemos o dinheiro como um instrumento do bem. Se você usa bem, qual é o problema? Eles estão vendo isto que tem efeitos desastrosos. Nós achamos que uma pessoa tem o direito de usufruir do dinheiro bem ganho. Se ele trabalha honestamente como se deve e como a lei judaica manda, problema nenhum. Eles dizem que não deve se acumular bens. Nós achamos no judaísmo, se alguém morre rico e durante sua vida repartilhou, compartilhou, repartiu entre os pobres, praticou a tzedakah e a benevolência, é uma bênção. Eles dizem claramente que se alguém morre rico, é um problema para a salvação e a elevação deles. Citando os evangelhos, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha com o rico entrar no reino de Deus. Nós achamos que a condição da pobreza é um sofrimento enorme. E também nós achamos que dinheiro é um bem fértil. O que significa um bem fértil? De acordo com o judaísmo, é algo que pode render. É como o gado, como o rebanho, pode dar leite, pode vender. Então, tempo também tem seu valor. Só dinheiro pode dar juros. Claro que entre nós, judeus, está proibido de cobrar juros. Não porque juros não é bom, porque entre nós somos irmãos, é solidariedade. Mas dinheiro pode render. A filosofia cristã diz claramente que dinheiro e tempo é estéril, não é fértil. Juros para eles é um pecado mortal. Nos lembra um pouco como o pecado mortal da procriação, do relacionamento marido-mulher. Parece que tem que ficar algo estéril. Nós, judeus, falamos que a tzedakah é bem-vinda, mas ela tem sua disciplina. Um dízimo, 10%, 20% já é muito, eventualmente um pouco mais se precisa, se a pessoa sente necessidade, mas não é para jogar fora todos os seus bens. Agora, de acordo com eles, pode doar de forma ilimitada para a igreja. E a igreja pode ficar com uma parte. No judaísmo isso é repartido, as instituições têm que repartir. Obviamente daqui que nasceu aquele grande poder econômico eclesiástico. Então, se a gente olhar estas divergências que são muito fortes, a gente começa a entender um pouco na história por que o judeu foi pintado e sempre descrito como um ser ligado ao vil metal. Se você olha bem os começos do antissemitismo, nos primórdios, os judeus não eram apenas acusados de ser um povo deicida, etc., mas também um povo que para dinheiro faz qualquer coisa. Judas, para 30 moedas, entregou o Nazareno e assim diante. Então, o antissemitismo também entrou neste assunto econômico porque eles estão achando que dinheiro não é para acumular, é ruim, é a pobreza, uma virtude, e se condena a riqueza e se glorifica o pobre. Aliás, interessante que o budismo, que é uma outra filosofia totalmente diferente, também diz claramente que quanto mais falta de bens a pessoa tem, mais conexão ele tem com uma esfera espiritual. Diferente do que nós achamos. Para nós, a riqueza e o dinheiro podem se transformar em forças positivas e boas e até um meio correto para servir Deus. Aliás, mais uma vez, Yom Kippur, quando o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava naquele quarto que não entra o ano inteiro, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, o santuário onde que estavam as tábuas originais, o Sefer Torah que Moisés escreveu no último dia de sua vida. O que, que pedia ao Kohen Gadol? Traços de caráter nobres? Não. Entender e estudar os segredos da Torá? Não. Não ter ódio no coração? Não. Ele pedia que o sustento dos judeus seja confortável, que não faltara chuva, que a safra e a colheita seja abundante, que um não precisa do outro para sua parnassá, que seja com dignidade, bens materiais. E nossos sábios não têm vergonha de dizer im en kemach en Torah, se não tem farinha, não tem estudo. Precisa da farinha, precisa dos bens para a pessoa progredir, aprender e estudar. O Baal Shem Tov disse claramente, você não aproxima um judeu primeiro espiritualmente. Ao contrário, primeiro você aproxima ele materialmente. Você não pode exigir de um judeu que ele reza 3 vezes por dia se o estômago está doente e ele não comeu. Primeiro cuida da materialidade dele E depois você vai poder ensiná-lo a parte espiritual. Assim diz o Baal Shem Tov. O Baal HaTanya diz claramente: a materialidade do outro é nossa espiritualidade. Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda o príncipe, aquele que compilou a lei oral, a Mishnah, parte do Talmud, diz claramente: ele honrava os ricos, não pela sua riqueza, mas pelo seu potencial de fazer o bem. Ele entendeu que se por divina providência Deus concedeu a alguém riqueza, significa que Deus acha ele um fiel depositário. Ele pode fazer o bem ao seu redor. Por que não honrá-lo? Rabi Haya Mechabed Ashirim. Não há dúvida que a nossa filosofia é bem diferente daquela que influenciou o mundo ocidental. Também as filosofias marxistas, comunistas, ou, como chamam isto muitas vezes, socialistas, não combinam com o que a Torá prega. Este assunto de abolir totalmente a propriedade privativa e particular, de prender o que o outro tem e entregá-lo ao governo que vai cuidar. 70 anos de comunismo na União Soviética e de socialismo em outros estados demonstraram que os problemas morais continuam. Ainda não erradicou os vários desafios éticos. Por quê? Porque uma política de salários iguais, todos nós entendemos, que tira a estimulação da pessoa a se entregar ao trabalho. Por que uma pessoa vai querer trabalhar mais e ser um especialista e se abnegar, ser mais devoto à sua profissão se ele ganha a mesma coisa que o outro que não faz absolutamente nada? Então, o que levou esta política? Ela levou a outros benefícios, abaixo do pano. Para aqueles que conhecem um pouco de russo, sabem o que são as dachas. As dachas são aquelas mansões de férias para os membros do Partido Comunista. Claro que havia outros tipos de regalias, de benefícios, viagens para o exterior e assim diante. O comunismo deu a possibilidade que nasceram diferentes formas de enganar, de roubar. O black market, o mercado negro e assim diante. Quem se lembra, o rublo valia um dólar valia um, dois rublos. No mercado negro podia ser 300 ou 100 vezes mais. O comunismo e o socialismo não deram certo. Hoje sabemos isto. O muro de Berlim e a cortina de ferro desmoronaram, caíram. Apareceram os favoritismos que havia lá, todo tipo de corrupções. Então esse sistema também para nós não serve. Que o judaísmo diz? Como disse para vocês, Adam Nikar Bekiso, o homem pode ser reconhecido pelo seu bolso. Como que ele age? Que ele faz com o dinheiro que Deus o abençoou? Como ele usa ele? De que forma que ele adquiriu sua riqueza? Isto que é importante. Olha bem, uma coisa interessantíssima. Se a gente olha, mais uma vez, comparando os primeiros judeus, aqueles que fundaram este patrimônio espiritual que nós temos, todos eles eram ricos. E não temos vergonha de falar isto. E eram gente extraordinária. Abrão, Kaved Bamikne, ele era muito, muito rico com gado e rebanho. Isaac, a mesma coisa. Jacob, nem se fala. Jacob Avinu voltou da casa do seu tio Lavon. Ele tinha empregados, ele tinha tudo que o homem pode possuir. Era rico. Buda, Lavdil, Elefafdel da Luz, fugiu do palácio do seu pai na juventude para viver uma vida de pobre. Abraçou a pobreza. Jotassé e seus discípulos, todos eles não possuíam propriedades. O judaísmo não condena alguém que possui propriedades. Depende como que ele usa. Na reza máxima nossa, o Shema Israel, sem dúvida, é a reza máxima do judeu. Olha bem na segunda parte. Que Deus fala? Vahaya im shamoat ishmeu el mitzvotai. Se vocês obedecerem ou escutarem meus mandamentos. Que Deus promete? Venatati gishmechem beitam. Eu darei chuva em tempo correto. Haverá fartura. Haverá colheita. Haverá trigo e cevada. Vim lotishmu, mas se o povo não escutar, vecharaf Hashem, vatsar et hashamayim. Deus não mandará mais a chuva. Haverá seca. Deus fala claramente em recompensa ligada ao fruto da terra. Por que Deus criou um sistema deste que precisa de ricos e pobres? Deus, que é infinito, que a sua bondade é tão grande, que a sua clemência é ilimitada, podia ter provido para cada um que ele precisa. Por que precisa que o rico ajude o pobre? Por que o homem mais abastado tem que estender sua mão para o menos afortunado? Por que desta forma? Que aparentemente, de vez em quando, até um pouco humilhante. Apesar que nós sabemos, e já foi falado várias vezes neste tipo de palestras, que de acordo com a filosofia judaica, os bens do pobre se encontram na mão do rico. Muito importante lembrar isto. Deus considera os homens mais abastados como fiéis depositários. Em outras palavras, Deus pega o dinheiro de pessoas humildes e necessitadas e coloca na mão do rico. Quando o pobre vem pedir, o rico não está dando o que é dele. Ele está devolvendo ao pobre o que é dele. Ele está apenas devolvendo, não está fazendo favor para ninguém. Ele está devolvendo para o pobre o que é do pobre. Estava depositado na tua casa. Este tipo de filosofia é muito importante. Por quê? Porque ele nos ajuda em dois sentidos. O pobre não sente tanta humilhação, porque ele sabe que ele vai pedir o que é dele. É como ele fala, desculpa, eu esqueci meu cobertor na sua casa, posso pegar? Olha, eu esqueci algum cheque e dinheiro na sua casa, por favor, me devolve. É dele. Isso ele não passa tanta humilhação. Do outro lado, também impede que o rico caia na vaidade e no orgulho. Eu deu, eu ajudei. Quem eu? Você não ajudou nada. Você devolveu apenas. Você não fez nada. Você devolveu a quem é devido. E se não devolve, Deus pode achar, talvez você não é um bom, fiel depositário. Pode talvez mudar de depositário. Em outras palavras, esta forma judaica de olhar, mas ainda não explica por que tem que ser desta forma. Deus podia ter dado para cada um o que ele precisa. Afinal, mas bia lechol chayratzon, azan et haolam kulo. Deus dá para todos. Por que não dá para todos de uma vez? Sem ter que passar por esse sistema de rico e pobre. Diz o Midrash, Midrash Rabbah em Vayikra, tem um versículo no Tanakh que diz: Ze leumat ze asah ha'elokim. Deus criou o mundo num certo equilíbrio. Asa akadosh baruch hu aniyim vashirim, kedesh yu zakin elu la'elu. Deus criou pobres e ricos para um dar mérito para o outro. Em outras palavras, o rico dá mérito para o pobre e o pobre dá mérito para o rico. O rico dá um sustento, uma ajuda, um amparo para o pobre, que também é um mérito, e o pobre dá para ele a oportunidade de ajudar. Dá para ele o mérito de conservar sua riqueza. Dizem os nossos sábios, Yoter mimashe balabait ose ima ani, a ani ose ima balabait. Muito mais do que você ajuda o pobre te ajuda. Então, aqui tem uma ajuda mútua. Um dá zechut méritos para o outro. Deus queria criar o mundo de tal forma, consta nos livros profundos nossos, que em todo encadeamento, desde os mundos superiores até aqui embaixo, sempre existe esta relação de transmissor e receptor. Deus queria que haja uma interatividade entre as pessoas. Não cada um viver por si. Somos socialmente irresponsáveis. Uma palavra que se usa muito hoje em empresas. Desde o começo da criação, se você olhar nas esferas superiores, nas sefirot, nos atributos divinos, Chochmá e Bina, sabedoria e entendimento. A sabedoria dá, o entendimento desenvolve, recebe. E um é o doador, outro receptor. As emoções, se chama em hebraico Zá, estão dando para Malchut, que é a majestade. Um recebe, o outro dá. Mesmo nos nomes divinos, incrível, que os nomes divinos atestam uma certa atitude e expressão de Deus. Você tem o nome de Yudke Vavke, que é o nome mais forte, o nome inefável, o que se chama o tetragrama, o Shema Vaya. Mas você tem o nome de Elohim, é o nome de Adnei. Elohim, em hebraico, tem o mesmo valor numérico que Kos, em cálice. Adnei tem o mesmo valor numérico que Hechal, uma mansão. Yudkei Vavkei, Shema Vaya, está dando para Elohim e para Adnei, que são receptores. No mundo inteiro, em toda a sua criação, o Todo-Poderoso Deus queria que agisse de forma que um dá e outro recebe. E não tem ninguém que não dá. Não se engana. Não pensa que tem só receptores e só doadores. Eu faço parte dos doadores e outros. Não, nada disso. O pobre talvez não dá dinheiro, mas ele pode nos dar um Einstein e um Mozart. E com certeza grandes sábios, porque os nossos sábios dizem Izaharu bibne aniim, se cuida com os filhos dos pobres, Shemehem tetzei Torah, é de lá que saem os grandes eruditos. Então, cada um neste mundo dá alguma coisa, um dá experiência, um dá sabedoria, outro dá energia, outro dá suas pernas para correr, suas mãos para ajudar, um dá dinheiro, um dá tempo, um dá atenção, um dá o sorriso. Cada um dá e recebe. E Deus criou o mundo desta forma, que sempre tem uma espia e um mecabel. Algum que transmite, outro que recebe. E também a respeito dos bens materiais. Deus quis que seja desta forma. Precisa a gente aprender a colocar a mão no bolso e dar, compartilhar, repartir, que não é fácil. O homem tem que dividir seus bens. O outro tem que saber receber e usar. É uma dinâmica que é inerente à criação de Deus. Mas, o interessante aqui, no Salmo a gente vê, tem um salmo que começa com as palavras Tfilah le'ani, uma oração de um pobre. E tem outro salmo, Tfilah le'Moshe, a oração de Moisés, que Moisés era rico, aliás. Moshe Rabbeinu que deu a Torá, enriqueceu bastante quando ele recebeu as sobras daquela pedra, que era uma safira, quando ele gravou as tábuas. Só nós temos a reza de um rico e de um pobre. E o Zohar diz que a reza do pobre é atendida com prioridade. Quer dizer, o Tfilah le'ani passa antes do Tfilah le'Moshe. E o Zohar traz uma prova interessante. Qual é a prova? Que o Tfilim da mão é colocado antes do Tfilim da cabeça. O Tfilim da mão é a mão esquerda, uma mão pobre, uma mão fraca. A cabeça é o centro de tudo que nós sabemos. É depois. Então, o Zohar chega à conclusão que a reza do pobre será atendida mais facilmente. E aqui a pergunta é, o rei Salomão não falou em equilíbrio? Se nós falamos que a vontade de Deus, que haja receptores e transmissores, deveria ser igual, 50-50. Por que que o pobre tem prioridade? Aqui explicam os nossos sábios o seguinte. Isso está explicado em Mamarim Profundos, principalmente de Hassidut, que diz o seguinte, O pobre tem um argumento forte a respeito, a seu favor. Qual o argumento? Bom, Deus queria que haja transmissores e receptores. Perfeito. Ele colocou isso tudo no seu encadeamento na criação. Mas por que eu tenho que ser o pobre e ele o rico? Podia ser o contrário. Já que não é por causa dos meus pecados, não tem nada a ver com meus erros. É uma questão que Deus colocou neste mundo um certo equilíbrio entre transmissores e receptores. Tem que haver uma espia ou um mecabelo. Mas por que eu tenho que ser o mecabelo? Aquele que recebe. E ele ser aquele que doa. Vamos fazer o contrário. Este é um argumento muito forte. Por isto que Deus prioriza ele. Na hora de atender, ele será atendido primeiro. Lifnei Hashem yishpor sicho. Está escrito nos livros que o pobre joga para fora a sua aflição e Deus o escuta. Yishpor sicho. Isto nos lembra um pouco as palavras de Haná, a mãe de Samuel. Vatishpor et nafsha lifnei Hashem. Ela jora para fora toda a sua aflição e Deus escuta. Meus amigos, depois que a gente falou isto, e realmente mostramos e demonstramos que o judaísmo não condena a riqueza, ao contrário, se um homem pode escolher, pode até favorecê-lo se ele sabe como se comportar, eu gostaria agora, neste momento, enumerar 5 ou 6 dicas importantes. Como tornar a acumulação de bens numa coisa positiva? Porque não vamos se enganar. A acumulação de bens traz consigo dor de cabeça. Não é à toa que Hillel falou, marbe nechassim, marbe daga. Quanto mais bens, mais dor de cabeça. Então, o que o judaísmo recomenda para isto se tornar uma fonte de bênção, um instrumento positivo para a pessoa realmente saber usar sua riqueza? Eu diria 6 pontos. Vou enumerá-los e depois vamos comentá-los. 1 é adquirir esta riqueza de forma honesta. 2 é fazer dela um uso adequado. 3 lembrar que somos apenas administradores. 4 se cuidar muito com a ganância demasiada. 5 a fé e a confiança total em Deus. E 6 lembrar também das virtudes do pobre. Então, se a gente pega cada um destes pontos, me parece que nós temos algumas dicas benéficas para todos nós. Adquirir a riqueza de uma forma honesta. O judaísmo diz: amarás a Deus com todos os teus bens. Mas como que se chegou a estes bens? Como que eles chegaram a ser parte da tua propriedade? O judaísmo não permite explorar o outro, nem o abuso de poder, nem a escravidão infantil, não permite enganar clientes ou falsificar produtos, ou roubar os competidores, ou poluir o ambiente, ou tirar bens dos outros e assim diante. Isto não. Tem todo um Shulchan Aruch, que não é momento agora, nesta noite, de como se comportar nos negócios. O que é permitido, o que é proibido, o que é lícito, o que é ilícito. Um homem de negócios, um balabait, tem que aprender estas leis. Ilchot Masa Umatan. E não esquecer que a primeira pergunta que perguntaram para ele lá em cima, Nasata venatata bemuna, você foi honesto nos negócios? Isto é o Shalom Aleichem. Lá em cima, quando dou a mão, quando a alma chega, dou a mão, Shalom Aleichem. Primeira pergunta, honestidade nos negócios. Vocês acreditam nisso? Então, como que esta riqueza chegou às suas mãos? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um uso adequado. O que você faz com ela? Já falamos que ser rico por ser rico não é um objetivo, é um meio apenas. Você tem que usá-la de forma responsável. Você tem que entender se não pode ser avarento mais. Deus te deu isto para compartilhar. Claro que sua família tem que viver num conforto agradável. Por que não? Da melhor forma possível. Mas, em aniyut bemakom ashirut, o homem rico não pode se comportar como um pobre. De repente a mão fechou, o bolso fechou. Claro que ele não deve ostentar demais sua riqueza, mas também não viver numa falsa humildade, que de repente ele não é mais rico. Não, você é rico e lembra-se das suas responsabilidades. Ser demais discreto não serve também, porque ele esquece da sua missão. Tinha um homem rico que queria ser muito discreto, mas muito, muito discreto mesmo, a tal ponto que quando ele dava um cheque, ele colocava sem assinatura. Realmente tão discreto que já era um cheque sem assinatura. Isso já é discreto demais, está certo? Meus amigos, nossos sábios nos contam que havia uma raposa que, passeando, passou na frente de um pomar. O pomar era lindo. As frutas eram maduras. Era extraordinário. E havia um pequeno buraco na cerca, ao redor, havia uma pequena fenda. Ele tentou entrar, impossível. Gordo demais. O que que fez esta raposa? Afinal, a raposa astuciosa. Jejuou 3 dias. Vale a pena, pelo que tem lá dentro. 3 dias ficou de jejum, perdeu 15 quilos, se enfiou naquela fenda, passou pela cerca até lá dentro. O dono está viajando, fez a festa. Comeu, saboreou, frutas maravilhosas, todo tipo. Foi um festa, foi um banquete. Terminou após 4 ou 5 dias de comer e já com bastante dor de barriga, resolve a nossa raposa que ela quer sair. Bom, a lua tentou sair. Impossível, não passa mais pela fenda. Obviamente todo mundo entende o final desta história. Teve que jejuar 3, 4 dias e não vos parou de passar. Quando já se encontra de fora, falou, que adianta? Quer dizer, jejuou, se encheu, jejuou de novo. Ninguém leva absolutamente nada daqui. Mas dá para despachar antes. Vehalach lefanecha tzidkecha. A tzedaká nossa vai para frente. Então, o modo de usar, não só o modo de adquirir, mas o egoísmo nesta hora não serve mais. 3. Um judeu tem que entender que ele está aqui apenas para administrar os bens que Deus deu para ele. Se ele entende isto, ele vai cumprir sua missão. Ele vai entender que é uma oportunidade. Esta oportunidade não sempre fica. Dinheiro é redondo, ele rola. Pode mudar de dono. Nossos sábios dizem que o dinheiro na época do Talmud se chamava Zuzim. Zuzim vem da palavra Lazuz. Se mexer, se mexe de um e vai para o outro. Então, se o judeu entende que aqui tem um fiel depositário, que ele, na verdade, é um administrador de uma riqueza que pertence a Deus, neste caso, ele vai entender que ele tem que deixar obras, ele tem que deixar um marco, fazer alguma coisa. Automaticamente, ele vai entender que ele tem que fazer isso com humildade, não ofendendo ninguém. Este é o ponto número 3. Ponto número 4. Grande inimigo de tudo que falamos é quando a vontade dos bens materiais de acumulá-los é demasiada, é exagerada, cai na ganância. Querer ser rico é uma coisa, ambição positiva precisa, senão não tem mercado, não tem dúvida nenhuma. Mas a ganância, o que se chama em inglês greed, é extremamente perigoso. Os nossos sábios nos contam uma história interessante. Na Gemara em Tamit, Alexandre o Magno, Alexander the Great, ele, nós sabemos, conquistou muitos continentes. Em um certo momento, quando ele estava conquistando novos continentes, ele estava sedente, Ele quer beber uma água, ele viu um manancial de água, ele se agachou, bebeu, ele sentiu que esta água era doce, era uma água muito especial, mas muito especial mesmo. Ele foi seguindo o curso deste rio e chegou num portão. Ele entendeu, isto deve ser o portão do Ganeta, do paraíso. Houve uma época que o paraíso estava aqui na terra, isso deve ser isto. Ele, em virtude do seu poder grande, do seu orgulho, Alexandre, o Magno, pede, por favor, quero entrar. Naquele momento, uma voz celeste responde para ele, Zehashar Lashem, Tzadikim Yavombo. Este é o portão para chegar a Deus, mas aqui entram os justos, Tzadikim. Você não faz parte desta categoria. Grande conquistador, ótimo guerreiro, mas não tzadik. Pelo menos ele disse, ele implorou uma lembrança, que era um souvenir, para mostrar que eu passei por aqui. E de tanto pedir, de repente caiu um crânio. Caiu lá. Ele pegou. Se é isto, é um pouco macabro, mas ele pegou. Tinha lá um crânio com globos oculares. O que pode ter de especial esta cabeça? Ele começou a brincar, colocou num balanço, e ele colocava de um lado ouro, prata, tudo o que se pode imaginar, sempre pendia do lado do crânio. Achou estranho, não é possível, um crânio muito leve. Colocou ouro, prata, zinco, pérolas, diamantes, coisas pesadíssimas. Sempre pendia do lado do crânio. Não entendeu? Como Alexandre era muito amigo dos sábios de Israel, era um amigo íntimo de Shimon HaTzadik, ele foi se aconselhar com os sábios judeus, ele sabia o endereço. E ele perguntou o que é isso. Os sábios não hesitaram. Falaram para ele, é simples. Estes dois globos oculares, estes dois olhos, mesmo vendo o olho e a prata do lado, vizinho, mas eles estão almejando e querendo com ganância tanto mais que fica mais pesado. O homem nunca está satisfeito. Os olhos dele enxergam, ele quer tudo que ele enxerga. Já com os olhos estão vendo, eles querem muito mais do que tem do lado. Por isso pende deste lado. O Alexandre achou que é uma belíssima explicação filosófica, mas ele falou, não me parece isso a explicação física do fenômeno. Só os sábios falaram, sabe o quê? Testa. Pega um pouco de terra, poeira, ele pegou, coloca nos olhos, e no momento que ele fechou os dois globos oculares com um pouco de terra, pendeu tudo à direita. E mais uma coisa. Hon mehevel yim'at, vekibetz al yad yarbe. No livro dos provérbios. Hon é uma fortuna. Se a fortuna veio de futilidade rápido, do ar, um, dois, três, yim'at, vai diminuir, não fica muito tempo. Mas kibetz be'yad, se a pessoa acumulou, trabalhando honestamente, como antigamente, não apenas mexendo alguns botões na tela, isto yirbe, ficará para sempre. Assim diz o Rei Salomão. O quarto ponto, é a fé e a confiança em Deus. Meus amigos, se alguém reconhece mesmo que tudo que nós temos vem de lá em cima, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Deus tem vários caminhos como nos entregar esta fortuna, estes bens, estas propriedades. Um é um médico, outro é um engenheiro, outro é um industrial, outro é um político, outro, na verdade, é um esquiba. Não importa o que seja. Os canais são diferentes, mas a fonte é igual. Toda a parnassá vem de Deus. Lecha Hashem ha-osher ve-akavot. A riqueza pertence a ele. Se um judeu está ciente disto, automaticamente ele não vai se envolver em atividades imorais para acumular bens. Para quê? Não são minhas mãos que estão trazendo. Eu estou me esforçando, mas quem manda é Deus. Só por que roubar? Por que enganar? A partir do momento que nós temos uma confiança em Deus e sabemos que Ele que dá para aquele que quer, não existe mais aquela ideia que é um grande bolo que está diminuindo. Quando a gente pensa que tem um grande bolo aqui, vai diminuir daqui a pouco, cada um se apressa, que é um que pegar, um outro empurra, outro empurra aqui. Não precisa. O sol brilha para todo. Não tem motivo. Então, é muito importante a pessoa se conscientizar da fonte da parnassá, com uma confiança inigual a Deus. Isto vai evitar qualquer fraude, qualquer exploração do outro, qualquer absurdo no trabalho, qualquer enganação. Por quê? Não tem motivo. E mais uma coisa. Trabalhar é muito saudável. Alguns até acham que faz parte das 613 mitzvot. Seis dias trabalharás. Muito bom, muito positivo. Mas tem um limite. A acumulação de bens e riqueza tem uma limitação de tempo. Querendo ou não, como tudo que tem neste mundo é limitado, a única coisa infinita e ilimitada é Deus. Por exemplo, um judeu, por definição, tem que ser alguém que dedica um tempo ao estudo da Torá. Como vocês aqui presentes, estão pegando uma noite por semana para ouvir uma palavra da Torá. É uma obrigação, não tem isenção. Mesmo um judeu pobre tem que estudar a Torá. Vagi, taboy, yomam, valayla. Tem que ter um shiur. Automaticamente, nesta hora, não se trabalha. Tem que cuidar da família. Pelo judaísmo, você tem que educar filhos, respeitar a esposa, honrá-la. Então, tem limitações de tempo. Shabbat não se trabalha. Yom Tov não se trabalha. O ano sabático não se cultiva a terra. O judeu tem que estar consciente que nesta fé e confiança em Deus também tem uma limitação. Não se trabalha infinitamente. O work alcoholic não existe no judaísmo. Tem limitações. E se Deus quer, Ele manda a parnassá em 5 dias, em 4 dias, em 1 hora, está na mão dEle. Quanto mais se ligamos e se atamos aos mandamentos dEle, quanto mais rápido nós vamos perceber a sua mão larga e farta e abundante. E a última coisa, não pode esquecer, mesmo que falamos que a riqueza pode ser um instrumento muito positivo para melhorar o mundo e fazer todo tipo de coisas benéficas e boas, que seja yeshivot, e escolas, e hospitais, e lar de velhos, e refeitórios, tudo que vocês podem imaginar, coisas boas, excelente. Mas não vamos esquecer que o pobre tem uma atenção especial de Deus. Lev nishbar venitke. Quando tem um coração quebrado e aflito, Deus ouve. Karov Hashem le nishbere lev. Deus está próximo das pessoas aflitas. Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov, na sua sinagoga, uma vez faltou alguém para tocar o shofar. Aquele homem que tradicionalmente era o Baal Tokeia não estava presente. E Rabbi Levi Yitzchak avisou que ele está procurando candidatos para tocar o shofar na sinagoga dele. Se apresentaram 3 candidatos. O primeiro disse que ele conhece todas as halachot de tkiat shofar, todas as leis, as minúcias. Não é fácil. Presta bem atenção, tem muitos detalhes. Quando pode respirar, quando não pode, onde pode interromper, onde não, quantos toques, o tamanho, a duração, todos os detalhes. Ele aprendeu isto de cor, sabe? Salto e cor. Rabbi Levi Yitzchak descartou. O segundo disse, eu conheço todas as intenções cabalísticas. As Kavanot do Arizal têm intenções cabalísticas para cada som. As coisas complicadíssimas, coisas místicas, esotéricas, todas eles eu conheço perfeitamente. Não convenceu. O terceiro estava do lado, tranquilo. Rabbi Levi Yitzchak chamou ele. O que você vai pensar na hora do shofar? Olha, eu, logo depois que eu termino de tocar o shofar, eu vou falar para Deus o seguinte. Deus, tenho 4 filhas para casar. não tenho as possibilidades nem os meios. Eu fiz o que você pediu, toquei o chofar. Agora, por favor, atende o meu pedido também. Disse Rabbi Yitzchak Baditchov, este vai ser o meu baltoquia na minha sinagoga. Este está com as intenções que eu quero. Por quê? Porque um coração partido é uma chave mestre que abre todos os portões lá em cima. Este homem foi escolhido para tocar o shofar na sinagoga do grande mestre Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov. Meus amigos, não tem dúvida que a gente não pode esquecer que um pobre é muito querido nos olhos de Deus. Está escrito num livro que se chama o Pelei Yoetz, um livro de conselhos. Ele escreve lá uma coisa que eu mesmo, quando li isto, não podia acreditar. Que existe um costume judaico de se levantar perante um pobre. Por quê? Porque já que está escrito que Deus fica ao lado direito do pobre, assim escreve o salmista no Salmo 109, que a amod li min evion, se por respeito a Deus que está ao seu lado, eu tenho que me levantar. Então, meus amigos, é muito importante a gente lembrar isto. O Midrash nos diz que a natureza do ser humano, quando ele fica rico, ele esquece um pouco de seus parentes pobres. Aquele primo, ele já esquece que é primo, aquele outro, ele, a natureza um pouco que a memória falta naquele momento. Assim diz o Midrash, não são minhas palavras, mas Deus, que a ele pertence a riqueza, jamais, jamais esquece do. Quando um pobre traz uma ave para o templo, que você sabe que no templo havia várias possibilidades. O rico pode trazer do gado, quem tem menos do rebanho, quem tem menos ainda pode trazer uma ave. Naquele momento, esta ave era ofertada e queimada junto com suas asas. Pergunta o Talmud, mas as asas? Queimar asas faz um cheiro nojento, uma coisa terrível, não dá para nem se aproximar. Como é possível uma coisa deste? Dizem os nossos sábios, Sheyehe ha-mizbeach mehudar be-korban ha-ani. Deus quer que o altar receba a oferenda do pobre na sua totalidade, para ele não pensar que algo foi rejeitado. Apesar do cheiro, Deus sabe que ele entregou sua alma. Nafshohu makriv. E por isso Deus aceita tudo, na totalidade. O homem jamais deve esquecer que riqueza e pobreza, concluindo, meus amigos, é uma questão de uma roda. Quando na Torá está escrito que você ajudará o pobre, que biglal hadavar hazeh, por causa disto Deus te abençoará, o Midrash diz que a palavra biglal é como galgal, como uma roda. É uma roda que vira. E jamais podemos saber onde estaremos amanhã. Então, vamos se lembrar disto e concluir esta aula de hoje. O judaísmo nos ensina não a se afastar, a se abster da matéria, mas a sublimar e elevá-la. O judaísmo não defende a abstenção total dos confortos, não. O judaísmo não está a favor de uma disciplina de autoflagelação. Não é judaico isto. O judaísmo não condena os ricos, mas também não glorifica a pobreza como fazem outros cultos e outras filosofias. A riqueza não é uma recompensa, é um encargo. É um encargo. A pessoa tem que considerar que ele recebeu uma missão a mais e assumir esta missão. Deus deu para ele o privilégio de ser útil. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.